Senhores deputados, muito obrigada pela compreensão do início da nossa reunião com um atraso para permitir que houvesse a reunião do Grupo de Trabalho de Escrutínio das Iniciativas Europeias. Houve aqui um pequeno lapso relativamente à realização da reunião do Grupo de Trabalho, por isso a sala estava ocupada à hora da reunião do Grupo de Trabalho. Sendo assim, começamos pelo ponto 1, informações, e as informações que eu tenho para dar aos senhores deputados é que na sessão plenária do dia 18 de junho estão agendados os seguintes debates: debate preparatório do Conselho Europeu nos termos do alineado número 1 do artigo 4 da Lei do Acompanhamento, o debate com a participação do Governo sobre os diversos instrumentos de governação económica da União Europeia que integram o semestre europeu nos termos da alínea D do número 1 do citado artigo da citada lei. Sendo assim, são as informações deste ponto 1. Como ainda não temos quórum de deliberação para o número 2, que é a apresentação das iniciativas sinalizadas no grupo de trabalho, temos que aguardar que o quórum seja verificado para fazermos esta aprovação. Sendo assim, passamos ao ponto número 3, que tenho a informação do senhor deputado Pedro Mota Soares para adiar a apresentação deste parecer, que não tem prazo, para uma próxima reunião. Será assim feito. Temos também um pedido da senhora deputada Paula Santos, do grupo parlamentar do PCP, também para ser o parecer, que consta do número 4 da nossa ordem de trabalhos, ser apresentado numa data posterior. Por isso será adiado. O ponto número 5, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo grupo de trabalho do CDS-PP, pelo grupo parlamentar do CDS-PP, temos também o problema de quórum, mas desde já dou a palavra ao senhor deputado Pedro Mota Soares para a apresentação do requerimento. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora Presidente. Era exatamente a minha sugestão, que pudéssemos apresentar e discutir e depois, quando tivermos quórum, fazemos a própria votação. Sendo que ainda por cima, senhor Presidente, eu peço imensa desculpa, mas às 4 horas tenho uma reunião e terei mesmo de sair um bocadinho antes dessa hora. Dito isto, apresentar o requerimento do CDS. Houve no passado dia 17 de maio, uma altura em que o Parlamento já estava aqui a interromper para as eleições legislativas, uma reunião do Conselho Europeu nas eleições europeias, uma reunião do Conselho Europeu na formação de assuntos económicos e financeiros, onde mais uma vez houve uma discussão em torno do tema dos impostos, da tributação, no caso dos serviços digitais. Esta reunião, tal como é pública e apareceu na comunicação social, foi precedida de um documento apresentado pelo Sr. Comissário dos Assuntos Económicos e Financeiros, o Sr. Comissário Moscovici, que tem um título Business Tax Session 21, documento que nós próprios já requeremos ao Governo, nesta mesma altura, que pudesse enviar à Assembleia da República, porque nos parece ser uma matéria de grande relevância para os próprios Parlamentos. Nomeadamente porque este documento tem três ideias, tem três motes principais, que é a concepção de um sistema fiscal que seja adequado aos atuais modelos de negócio; segundo, um limite mínimo para concorrência fiscal dentro da União Europeia; e terceiro, também garantir um ambiente empresarial simples e estável. Como nós sabemos, há hoje uma grande discussão, nós aliás já fizemos também no âmbito desta mesma comissão, relativamente à possibilidade de se utilizar a cláusula ponto ou a cláusula passarelo para se poder deixar de ter a regra da unanimidade na matéria que tem a ver com a dimensão de impostos europeus. Eu estou a usar esta expressão para ser mais simples e mais entendível, e passar para a regra da maioria qualificada. Por isso mesmo o CDS já chamou aqui ao abrigo da lei de acompanhamento dos atos comunitários, o Sr. Ministro das Finanças, já tivemos uma discussão sobre esta matéria com o Sr. Ministro das Finanças, na altura mais focada na comunicação que tinha existido por parte da Comissão, mas agora percebemos que a Comissão, mesmo em fim de mandato, não dá um dia por perdido e, portanto, está a tentar fazer aqui uma agenda, muito provavelmente, para o futuro. E parece-nos muito importante que numa matéria que ainda por cima tem a ver com a própria natureza dos parlamentos modernos como nós os conhecemos, ou seja, a capacidade de limitar a fixação de impostos, a taxação, para usar o termo anglo-saxónico, tem a ver exatamente com o coração do que são os parlamentos modernos. O CDS, mais uma vez, ao abrigo da lei de acompanhamento dos atos comunitários, requer a audição posterior à Comissão ou à reunião do Conselho, nem podia ter sido antes, do Sr. Ministro, que nós entendemos que, como é óbvio, nestas matérias deve ser feita com caráter de maior urgência. Relembro só que da outra vez tivemos de esperar ainda uns bons meses para o Sr. Ministro vir. Eu acho que isso não foi bom nem para o Governo nem para o próprio Parlamento. Acho que uma relação normal, estável entre um Governo e um Parlamento numa matéria como estas implica celeridade, como é óbvio, dentro das regras do bom senso e das agendas, que são sempre agendas também difíceis e complicadas, mas sinceramente espero que este requerimento possa vir a ser aprovado e, acima de tudo, não esperemos agora 2 meses, até porque temos esse tempo útil, mas não tínhamos de esperar muito tempo para ouvir o Sr. Ministro sobre um tema que eu acho que é um tema muito relevante para todos os portugueses, para a economia portuguesa, para quem paga impostos em Portugal, mas, acima de tudo, um tema hoje também muito relevante na lógica da União, da própria União Europeia, à qual o Parlamento Português não se pode aliar, e parece-nos que, nesse sentido, o Ministro das Finanças tem de explicar no Parlamento Português o que é que anda a defender em Bruxelas. É exatamente por isso que a Lei 43/2006, com as suas várias reformulações, foi feita, foi exatamente também para dar o poder aos deputados nacionais de acompanharem e escrutinarem o que é que os governos, o que é que o Governo de Portugal, neste caso, anda a defender em Bruxelas. E é exatamente por isso que apresentamos este relatório, este requerimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, pela apresentação do requerimento. Já temos quórum, por isso vamos passar de seguida ao debate à votação. Pediram a palavra à Sra. Deputada Ruína Berarda, quem dou, e depois, de seguida, ao Sr. Deputado Vitalino Canas.
Obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de saudar o CDS-PP pela apresentação deste requerimento e dizer que, evidentemente, o Grupo Parlamentar do PSD não se opõe à melhoria da transparência também do exercício do Ministro das Finanças a nível europeu e a nível da política europeia, e nesse sentido não teríamos nada a nos opor, evidentemente, e votaremos favoravelmente este requerimento. E gostaríamos de perguntar também se seria possível adaptar o requerimento para já solicitar também o documento que o CDS pediu em requerimento. Portanto, talvez para que isso já seja enviado à CAI atempadamente para essa eventual realização dessa audição. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Ruína Berardo. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Compreendemos a relevância desta questão, que já foi aqui debatida várias vezes, aliás, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares assim o salientou, inclusive já houve ocasião para o Sr. Ministro das Finanças se deslocar à Assembleia da República para vir debater com os deputados justamente o tema, portanto não é propriamente um tema novo. E da parte do Partido Socialista, achamos que deve haver novos debates, novos convites ao Ministro das Finanças ou outro para vir aqui quando houver matéria nova e relevante. Este documento que aqui é referido é um documento que, como aliás o próprio CDS-PP assinala e como podemos constatar pela consulta das conclusões do Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros, 17/5/2019, nem sequer consta ainda da agenda ou até das conclusões oficiais. Portanto, é um documento que eu diria que nesta altura não está suficientemente consolidado para poder ser sequer objeto de um debate com o Ministro e com o Governo. Por isso, o Partido Socialista entende que não existe matéria relevante nova que justifique essa audição. Sinceramente, estaremos sempre disponíveis, já se sabe, já se conhece a nossa posição, é divergente com aquela que tem sido sufragada aqui pelo CDS-PP. Temos bons argumentos a favor dessa nossa posição, mas estamos disponíveis para debater. Agora, penso que só deve ser debatida quando houver elementos novos, relevantes, que o justifiquem. Admito, como a senhora deputada Romina Morardo aqui referiu, admito que possa ser interessante esta comissão pedir que o documento nos seja enviado, se esse documento já estiver da parte dos seus autores em condições de ser remetido aos Parlamentos Nacionais, portanto, admito que se possa fazer esse questionamento. Agora, estar a solicitar ao Sr. Ministro das Finanças para vir aqui com este aparato, uma audição conjunta, etc., para falar de algo que nós nem sequer temos a certeza que se trata de alguma coisa consistente e nova, não nos parece, de facto, nesta altura, essencial. E por isso o Partido Socialista não irá votar favoravelmente este requerimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Só duas notas breves. O CDS entendeu que é importante ouvir o Governo exatamente porque há uma decisão que está em curso. E para nós é absolutamente fundamental, e eu acho que seria fundamental para qualquer deputado, saber qual é a posição do Governo português nessa mesma discussão. Como é que o Governo português se situa nessa mesma discussão? Nós falamos muitas vezes, e bem, não é só um tema nacional, é um tema ao longo da União Europeia, que muitas vezes há uma espécie de desligamento, é um termo da agricultura, mas há um desligamento muito forte entre as opiniões públicas nacionais e o que vai acontecendo na União Europeia. E isso, de facto, é verdade. Mas implica também que nós tenhamos a capacidade de saber, de escrutinar, e a lei, felizmente, dá-nos essa capacidade, e bem, ao Parlamento Nacional, de escrutinar quais é que são as posições assumidas sobre matérias que são matérias tão relevantes. A última vez que nós chamamos cá o Sr. Ministro, eu acho que foi uma discussão muito interessante com o Sr. Ministro, é exatamente sobre uma comunicação da Comissão Europeia, do Comissário Moscovici, exatamente sobre o fim da regra, a utilização da cláusula passarela para acabarmos com a regra da unanimidade. Para nós é absolutamente fundamental saber o que é que o Governo pensa sobre essa matéria, e eu acho que a discussão foi uma discussão muito interessante. Este documento é um documento novo, não é a comunicação 9 de 2019, é um novo documento, e é um documento exatamente sobre matéria fiscal que tem, por exemplo, estabelecer limites mínimos de impostos, nomeadamente em matéria de IRC, o que nós chamamos cá o IRC. E por isso mesmo, para nós é muito relevante perceber qual é que é a posição do Governo português. O Governo português está de acordo com esta ideia ou não está de acordo com esta ideia? Certamente que se nós não fizermos nada e no fim tivermos um documento final da Comissão, se nos quisermos opor esse documento final da Comissão, alguém dirá com justiça, mas então porque é que os senhores não se pronunciaram e nada fizeram durante todo o processo de formação desta mesma decisão? A Comissão não é uma entidade que gira num mundo à parte e numa galáxia à parte, como é óbvio, todas as opiniões que lhe vêm do Conselho Europeu, neste caso com esta formação, são muito relevantes e para nós é muito importante perceber neste processo o que é que o Governo português está a defender. Isso parece-nos absolutamente essencial. E por isso mesmo, é exatamente pela matéria ser nova, pela matéria não estar fechada, que para nós é muito importante perceber o que é que o Governo português está a defender, e é exatamente isso que, curiosamente, a lei de acompanhamento dos atos comunitários prevê. Depois, uma segunda nota. Nós fizemos num requerimento à parte, pedimos ao Governo o envio do documento, mas nada a obstar-me, pelo contrário, tenho o maior prazer em incluir aqui também uma nota dizendo que o Governo, previamente à vinda à Assembleia, deve enviar este documento, como é óbvio, para nós é sempre preferível discutirmos o documento na sua globalidade. Conhecemos partes, certos do documento que estão a ser comunicados, que estão a ser passados na comunicação social, mas, como é óbvio, era relevante ter a totalidade e a integralidade do documento e, portanto, nós já fizemos esse requerimento à parte ao Governo, mas não tenho nenhum problema de editá-lo aqui e fazer a votação já com esse aditamento. Acho que isso é a forma correta também de o fazer.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Está concluído o debate deste requerimento. Passamos à votação, já com a inclusão que o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar apresentante do requerimento sugeriu, ou melhor, se dispôs a incluir depois da sugestão do Partido Social Democrata, que pedindo o envio prévio aos membros da Comissão do documento em causa, previamente, passo pleonasmo, à audição do Sr. Ministro. nestes termos, assim alterados, pomos à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a maioria do PSD e com os votos contra do PS. Vamos então proceder de acordo com o requerimento, pedindo o agendamento da audição ao Sr. Ministro das Finanças através da Secretaria de Estado competente, e é uma audição conjunta com a Comissão do Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa. Vamos previamente saber quais são as datas que convêm também a esta comissão para podermos depois fazer este ofício ao Governo. Voltamos agora ao ponto número 2, Grupo de Trabalho Escrutínio das Iniciativas Europeias. Dou a palavra à Senhora Deputada Coordenadora do Grupo, Margarida Marques, para a apresentação da sinalização das iniciativas.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Há duas fichas que foram distribuídas. Relativamente às fichas que foram distribuídas, queria assinalar as seguintes alterações. No que diz respeito ao COM 210, que é uma proposta de regulamento relativa à abertura e ao modo de gestão de contingentes pautais autónomos da União para determinados produtos agrícolas industriais, junta-se o PS ao grupo de deputados que solicita parecer sobre esta proposta de regulamento. Relativamente ao COM 177, irá para informação não só à 11ª, mas também para a 6ª Comissão. E no que diz respeito ao COM 165, uma proposta de decisão do Conselho que completa as diretrizes de negociação para a Agenda de Desenvolvimento de Doha, relativa às negociações multilaterais de regras e compromissos em matéria de comércio eletrónico, por sugestão do CDS, será enviada, propomos que seja enviada para informação à 2ª Comissão. Isto no que diz respeito à ficha da semana passada. No que diz respeito à ficha desta semana, que foi distribuída com anotações manuais, na medida em que todas as indicações chegaram fora de prazo e os serviços não tiveram oportunidade para preparar as fichas com a indicação habitual. Temos, portanto, COM 228, que é um relatório da Comissão ao Parlamento e ao Conselho sobre a avaliação ao Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Tratando-se de um observatório que está instalado em Lisboa, sugerimos que seja enviado para informação à 9ª Comissão, e essa proposta vem do PSD e do PS. No que diz respeito ao COM 219, a proposta do regulamento do Conselho que altera o regulamento que suspende os direitos autónomos da pauta aduaneira comum sobre certos produtos agrícolas e industriais, portanto, por proposta do PS e do PSD, deverá ser enviada à 7ª Comissão. E COM 234, avaliação intercalar do Programa Europeu para o Emprego e a Inovação Social, enviada para informação à 10ª Comissão, proposta do PSD e do PS. Portanto, são estas as alterações relativamente às duas fichas que foram distribuídas, que correspondem a duas semanas de iniciativas da Comissão. Estando a Comissão em final de mandato, é natural que haja que todo estas fichas assentem mais em relatórios e decisões do que propriamente em regulamentos ou outras iniciativas legislativas que possam ter um valor mais forte, digamos.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Está à discussão esta de sinalização de iniciativas. Não havendo pedidos de palavra, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada à Sra. Deputada Coordenadora. Passamos agora ao ponto número 6, apresentação do relatório relativo à 14ª Conferência Interparlamentar para a Política Externa e Segurança Comum e a Política Comum de Segurança e Defesa, que ocorreu em Budapeste nos dias 7 e 8 de março. Apresenta o relatório o Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei, creio eu, breve. Esta conferência, enfim, como é timbre nestas conferências, estava bem organizada, fomos bem recebidos, a presidência romena fez todos os possíveis para que as coisas corressem bem, embora depois tenha havido alguns incidentes não graves como é houve, no decurso da conferência, porque a vice-presidente e alta representante Federica Mogherini estaria para intervir através de videoconferência e depois não se conseguiu. As pessoas ficaram muito incomodadas com isso, porque diziam que ela deveria estar presente pessoalmente e que, não estando presente pessoalmente, deveria pelo menos ter tomado o cuidado devido para que a videoconferência funcionasse. Não funcionou, portanto houve ali algum incómodo. Depois também houve, digamos, uma gestão das sessões um pouco atípica. Só para dar um pequeno exemplo, não houve nenhum deputado português que tenha conseguido intervir. Eu estive duas vezes inscrito para intervir, uma na sessão inicial, outra com a senhora Federica Mogherini. Com a senhora Federica Mogherini não foi possível porque ela nem sequer falou. Com a inicial, em que estava em quarto lugar de uma lista de 30, só falou uma pessoa. Portanto, podem ver que a coisa não funcionou. Não funcionou. Não, estava bem organizada, não foi bem conduzida pelos moderadores das sessões. Tirando isso, os temas foram naturalmente muito relevantes, mas devem ser compreendidos no contexto em que está inserida a Roménia. A Roménia está muito preocupada com as questões relacionadas com a parceria oriental, como é óbvio, tendo em conta todos os desenvolvimentos que têm havido. Portanto, houve uma sessão sobre os 10 anos da parceria e sobre os seus desenvolvimentos, com algumas intervenções dos intervenientes convidados elogiosas, mas também com algumas intervenções a dizer que é necessário fazer qualquer coisa para que ela evolua a parceria oriental e se torne mais interessante para os Estados que são parceiros da União Europeia no contexto dessa parceria oriental. Outro tema, obviamente, importante e relevante no contexto geoestratégico em que se encontra a Roménia, é o tema do Mar Negro, e foi esse outro dos temas dos painéis, das sessões plenárias, a questão da importância geoestratégica do Mar Negro e daquilo que se passa nele, a necessidade da União Europeia ter maior preocupação no contexto da política comum de segurança e defesa com essa área, com essa sua área, parcialmente dela, a União Europeia, embora o Mar Negro tenha outros Estados ribeirinhos que não são da União Europeia. Também as questões relacionadas com os Balcãs. Nesta e noutras reuniões tem sido manifesto que a Roménia procura aparecer como a grande campeã e a grande tutora dos Estados Balcãs e que ajuda a sua adesão à União Europeia e, portanto, aparece sempre ali com um discurso de grande solidariedade e também com adesão da parte dos Estados balcânicos em relação a isso. Também houve, digamos, um painel em que se discutiu essa questão, as perspectivas da adesão e tudo o que a União Europeia poderia ainda ou poderá ainda fazer para que essa adesão venha a ocorrer. É claro que ainda estávamos mais ou menos no enfiamento dos acontecimentos na Macedónia, na Macedónia do Norte, agora nova designação, e houve várias alusões a isso, à sua importância decisiva para a pacificação das questões nos Balcãs e também para a evolução euroatlântica desses mesmos Balcãs. Depois houve alguns seminários sobre temas que são temas da atualidade no contexto da União Europeia e alguns deles também na atualidade do contexto da NATO. Um deles, o futuro da política europeia de segurança comum e política comum de segurança, peço desculpa, política externa e de segurança comum e política comum de segurança e defesa, as questões relacionadas com a cibersegurança e as guerras híbridas, a estratégia europeia para a reunião do Danúbio, que eu já tinha referido o Mar Negro, também o Danúbio, também por motivos óbvios, também é algo que interessa à Roménia. As questões da mobilidade militar, como sabem, são uma das que está a ser coberta através de projetos da cooperação estruturada permanente. E pronto, Sr. Presidente, foram basicamente estas as matérias, trocadas assim muito de superfície, mas dando uma ideia daquilo que preocupa a presidência romena neste contexto.
Obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas, pela forma pormenorizada com que deu conta desta conferência interparlamentar. Lamentamos os incidentes que, de certa maneira, retiraram muito provavelmente a eficácia, ou maior eficácia a esta conferência, mas não deixa de ser um momento importante para a definição destas matérias. Srs. Deputados, alguém quer intervir a propósito do relatório? Não havendo ninguém, passamos então ao ponto número 7, sem antes agradecer, claro, ao Sr. Deputado Relator pela apresentação deste relatório. Apreciação e votação então das atas números 223 de 19 de março, de 235 de 2 de maio e 237 de 14 de maio. Algumas alterações que os senhores deputados queiram assinalar nestas atas, não havendo, e se tiver a concordância dos senhores deputados, põe-se à votação o conjunto das três atas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Ponto número 8, tenho a assinalar neste ponto o óbvio, que é agradecer a todos os senhores deputados a intervenção que tiveram na campanha eleitoral. Agradeço particularmente aos senhores deputados que estavam nas listas, designadamente o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP, e a Sra. Deputada Margarida Marques, pelo trabalho, que é um trabalho importante de proximidade e de transmissão das mensagens sobre a União Europeia. E por isso quero assinalar também que este trabalho de campanha no nosso país e o trabalho também de campanha nos outros Estados-membros acabou por ter um resultado que é positivo, se podemos dizer assim, de composição do Parlamento Europeu democrático. Nenhuma das grandes famílias tradicionais do Parlamento Europeu detém a maioria. Maioria absoluta, terá que ser feita uma composição de vontades e de posicionamentos políticos para a definição dos cargos institucionais da União para os próximos 5 anos, mas o que é certo é que o receio de todos nós de que houvesse uma composição do Parlamento Europeu que não fosse democrática não veio a verificar-se, e isso é um elemento que nós temos que registar com muito agrado. As forças europeístas venceram, e isso é muito importante para a consolidação e a perspectivação do futuro da União Europeia. Aos senhores deputados que participaram na campanha às eleições para o Parlamento Europeu e que não fizeram parte das listas, também o agradecimento que se impõe. Dito isto, se não houver mais nada neste ponto de outros assuntos, está concluída a nossa reunião. E muito obrigada.
Dia 18, temos aqui este debate. Isto se calhar é necessário depois fazer reunião com o Governo ou não?
Sim, temos que fazer reunião com o Governo.
Temos que fazer dia 11, fazemos antes do dia 11, podia-se aproveitar e fazia-se logo junto, não era?
Fazemos antes do dia 11.
Dia 11, porque é a vinda dele cá para vir à comissão, normalmente faz-se sempre, não é? Não está já uma agendada. Tem que ver na minha agenda também.
Não.
Não chegou a ficar, então é esta. Pronto. É que se houvesse uma preparatória para a reunião que ele tem cá no dia 11.
Eu vou estar fora esses dias todos, vou estar em Pequim, Xangai, lá com o NATO.
Então quem faz isto é a Comissão de Economia.
Não,
finanças, não, a economia,
somos nós,
não.
Somos nós que fazemos, nós temos muito tempo de ver depois como é que se faz, se calhar eu faço, porque eu nesse dia já
depois custo. Depois o Gameiro nesta matéria, não é?
Custo.
Está bem.
Já cá estou, não estou nos dias anteriores.
Está bem.
Deus, teu.
Está bem.